Bom dia a todos, os presentes, aos que nos acompanham pela internet. Esta é a primeira sessão ordinária do ano de 2019. Sejam bem-vindos à nossa casa. Em nome do vereador, ex-vereador Raimundo Oliveira, eu saúdo os presentes. E em nome do vereador Valdeci, eu saúdo os vereadores que se encontram aqui no plenário para a primeira sessão. Verificando o quórum legal de um terço dos membros do Legislativo Municipal, declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária, a primeira do ano de 2019. Apresento aos senhores a seguinte ordem do dia: análise e deliberação do projeto de resolução 001-2019, que dispõe sobre as datas e horário das sessões ordinárias do Poder Legislativo do município de Caxingó, estado do Piauí, exercício 2019, e da outras providências.
Projeto de resolução número 001/2019, de 13 de fevereiro de 2019, que dispõe sobre as datas e horário das sessões ordinárias do Poder Legislativo do município de Caxingó, estado do Piauí, exercício 2019, e dá outras providências. Sessões ordinárias, calendário 2019, primeiro período legislativo, fevereiro, dia 15, março, 1º e 8, abril, 5 e 12, maio, 3 e 10, junho, 7 e 14, horário, às 10 da manhã, segundo período, agosto, 2 e 9, setembro, 6 e 13, outubro, 4 e 11, novembro, 1º e 8, e dezembro, 6 e 13, horário, 10 da manhã.
Faculto a palavra aos colegas para falar sobre a matéria de lei. A matéria de lei citada, a questão da data das sessões. Fica facultada a palavra para alguém fazer algum comentário, para a gente poder colocar em votação.
Bom dia, senhor presidente, caros colegas vereadores, todos presentes. Não, acho que é o correto. A gente já chegou a discutir ali no seu gabinete e eu acho que é o melhor horário mesmo, continuar da maneira que se encontra.
Já que nenhum deseja se manifestar mais, coloque em votação o projeto de resolução 001-2019, que dispõe sobre as datas e horário das sessões ordinárias do Poder Legislativo do município de Caxingó, estado do Piauí, exercício 2009, e da outras providências. Votação. Quem concordar com as datas e horários que foi conversado na sala da presidência, que permaneça como se encontra. Declaro aprovado o projeto de resolução 001, que dispõe sobre as datas e horário das sessões ordinárias do Poder Legislativo do município de Caxingó, estado do Piauí, exercício 2009, e da outras providências. Com relação à outra questão das comissões, não é necessário votação, porque já foi chegado a um consenso. Não tem nenhuma necessidade de ser colocado em pauta. Vou pedir só ao Toninho que enumere, até para os colegas, tem ex-colegas e alguém que está participando da plenária, para designar quem são as pessoas que fizeram parte das comissões.
Composição das comissões permanentes 2019. Comissão de Constituição, Cidadania e Justiça. Presidente, Pedro de Brito Machado, do PTB. Primeiro secretário, Bruno Almeida Silva Oliveira, do PT. E segundo secretário, Raimundo Nonato de Souza, do PT. Comissão de Finanças e Orçamentos. Presidente, José dos Remédios e Souza Carvalho, do Podemos. Primeiro secretário, João de Deus Lima, do Progressista. Segundo secretário, José Maria Carvalho da Silva, do MDB. Comissão de Obras e Serviços Públicos. Presidente, Raimundo Nonato de Souza, do PT. Primeiro secretário, José Maria Carvalho da Silva, do MDB. Segundo secretário, Pedro de Brito Machado, do PTB. E Comissão de Saúde e Meio Ambiente, presidente João de Deus Lima, do Progressista, primeiro secretário Reginaldo da Silva Rodrigues, do PT, e segundo secretário José dos Remédios de Souza Carvalho, do Podemos.
Ok. Alô? Ok, obrigado. Diante disso, o que nós tínhamos para apresentar no momento seria isso. Eu vou facultar agora a palavra aos nobres colegas que desejam fazer uso. Só queria, antes dessas questões, enumerar alguma coisa com relação à questão do regimento interno. Eu me ative muito a eles aqui, já li e reli, e já passei por essa casa sentada aí nessa cadeira que vocês estão. E hoje a gente termina vendo no noticiário brasileiro fatos estranhos que acontecem no Senado e na Câmara com relação a questões, ao modo como os nossos deputados e até os nossos senadores se comportam. A gente acha horrível, feio. Uns, às vezes, até têm consistência no que falam. Outro aproveita o microfone da Câmara e do Senado para conversar besteira, para mentir, o fake news conhecido hoje. Então, diante disso, o Caxingó não é diferente. O Caxingó tem gente que vê a Câmara, que escuta, que vai na internet, depois ouvir o áudio, que foi que trataram lá na Câmara Municipal. E já passou aqui muitos fatos que eu não concordo. Eu não acho interessante e eu acho que a sociedade caxingóense não acha. Direito de todos falarem tem. Não é em virtude de eu ser o cunhado do prefeito que ninguém pode bater nele aqui na Câmara, não. Pode. Se tiver errado, tem todo o direito de bater. Agora, com coerência, com responsabilidade, assumindo a posição como quando a gente criou o grupo da Câmara, eu fui bem enfático em dizer, vamos ter responsabilidade com o que disser, porque só está os nove lá e não adianta você falar uma besteira para depois você não manter. Então, eu quero pedir aos nobres colegas essa questão. Já tive aqui, já discuti com um, já discuti com outro, mas hoje estou no direito aqui de pedir. Então, vamos tratar desse jeito. Vamos ser coerentes com relação ao que vai dizer. Todo mundo tem direito. Se não está satisfeito com a administração, se pedir um serviço lá, esse serviço ainda não foi contemplado, vai ser. Mas, vou explicar. Até para que não seja necessário eu chegar e dizer está suspensa a sessão, tá, corte o microfone de fulano de tal, porque não é viável. Vou dar um exemplo. João Lima está fazendo seus comentários aqui com relação ao Valdeci. João Lima fala os 15 minutos, como diz o artigo 244. Uso, exposição de assuntos relevantes no prazo de 15 minutos. Tem todo direito. E se tiver necessidade, tem até mais, sem nenhum problema. O João fala, Valdeci responde. João responde o que o Valdeci disse. E o Valdeci faz só o retorno e acabou a história. Porque se eu tenho consciência do que eu estou dizendo, eu vou calar meu adversário. Então, é desse modo que eu estou pedindo. Eu estou pedindo até para zelar pelos que nos escutam, pelos que estão presentes aqui na sessão, para ficar uma sessão bacana, bonita, o cara ter o prazer de vir assistir, de falar do que está acontecendo de bom, fala quem quer. Do que foi proposto para fazer e não foi feito, direito de qualquer um aqui está relatando, mas com responsabilidade. Não quero que leve a mal, estou pedindo aqui para a gente ter uma Câmara aqui com posição decente. Todo mundo aqui é a casa do povo, é a casa do vereador estribuchar, como se diz mesmo. Mas com responsabilidade. Acredito que durante as falas aí a gente vai ver como é que se comporta. E eu faculto a palavra a qualquer um dos vereadores que queiram se posicionar.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores. Meu secretário de obra aqui, meu amigo João Miranda, e o povo que nos assiste. Em primeiro lugar, Eu quero aqui deixar aqui meus pesos e relembrar aqui a morte do nosso amigo de Buriti dos Lopes, vice-prefeito, e eu acho que um ex-vereador, eu acho que, se não me falha a memória, é, diz que uns 4 mandatos, né, que, 6, né, que eu não sabia também. Eu fiz o cálculo 4, né, porque eu coloquei os 2 da mulher dele, de prefeito, e 2 agora por último, né, 6 mandatos, né. É a vida, né? Eu estava lembrando aqui que agora, né, no ano passado, a gente esteve junto com ele lá na fazenda do Zé Filho. E a morte é desse jeito, né? Quando você não menos espera, ela chega, né? Mas que deixa meus pesos e o abraço para a família, apesar de não ter nenhum aqui, mas acho que era até, eu lembrei que a gente podia até ter respeitado 1 minuto de silêncio antes de começar a sessão, né? Mas já passou, né? Mudando aqui de assunto, eu só queria aqui, senhor presidente, já que você, eu sempre fiz minhas cobranças aqui, eu nunca fui de esculhambar ninguém. Já acompanhei aqui muita gente que fala, mas a gente, o vereador de oposição sempre faz essa parte, de falar, de cobrar, é os que cobram mais. Às vezes a pessoa fala que o vereador de oposição não tem muita utilidade, mas sempre tem, que ele sempre é o que cobra. Os da situação sempre deixa mais, ou escuta mais o prefeito, eu já tive desse lado, eu sei como é que funciona. Mas o vereador de oposição, você já teve na oposição, acho que todos os vereadores que tem aqui já teve do lado de situação e do lado de oposição. Mas eu estou aqui com as fotos. Vou fazer logo essas cobranças aqui. Uma estrada do... Não está só uma, não. Umas poucas. Vocês conhecem essas estradas mais do que eu. Alegre da Ema. Não sei nem como o ônibus dá passo aqui. Não estou falando em termos de ajeitar os buracos, não, porque no inverno sempre é mais complicado. Mas é o rosto. Olha aqui essa estrada aqui, gente. Não sei nem como é que esse ônibus... Se você vier atrás de um carro desse, você vê ele entrar aí, você vai entrando no mato. Porque está fechada. Alegre da Ema aqui, e outras mais que tem aqui. Também a respeito, tenho aqui a foto do colégio lá do Barro, que, se não me falha a memória, na primeira sessão, senhor presidente, que você esteve aqui nessa Câmara, nós fizemos a cobrança e falamos até a respeito de um carro que ia levando lá o tijolo, não sei se justificou o que era, e disse que quando as aulas voltassem, o colégio estava funcionando. E não está, não. Está com 6 meses a obra parada lá. Né? Ah, só se for do outro ano, né? Acho que lá os vereadores aqui, que é lá da região, eles sabem responder isso mais do que eu. Mas pelo que me mandaram aqui, lá não está funcionando e nem terminaram a obra. Correto? E também queria aqui falar a respeito da Cajazeira. Médico. Nunca mais esteve na Cajazeira. Está indo só um enfermeiro. Também as lâmpadas, senhor presidente. Lá está tudo no escuro. Tem umas 2 ou 3 lâmpadas em algum poste por lá. Isso é o que o pessoal fala. E mato. Isso aí porque eu falo, porque já foi um costume que colocaram nos prefeitos roçar o povoado. E lá está perigoso, as curvas dentro do povoado. Eu até acho errado o cara roçar o terreiro do outro, mas pelo menos na rua. Então, essas eram as minhas cobranças que eu tinha. E muito obrigado.
Continua facultada a palavra. Depois eu tento dirimir, onde eu puder, eu tento dirimir aqui as dúvidas.
Bom dia, senhor presidente, novos colegas vereadores. Em nome do secretário de obra, João Miranda, eu saúdo a todos. Eu não entendi bem, senhor presidente, o que você quis explanar, que os vereadores, eu acho que você quis falar nós da oposição. Se você quer evitar que a gente bata no prefeito, que eu já fui vereador do seu lado 4 anos, você na oposição, e você batia com as mãos, os pés e a barriga. Você só não chamava a senhora prefeita de certo nome porque não cabia, mas o resto você chamava. Então hoje você quer apadrinhar seu cunhado, você disse que a gente pode bater. Então, da minha parte, você pode cortar meu microfone, mas a lapada dele ele pega. E o meu direito de explanar o que eu acho que está errado, ninguém tira. Quero aqui solicitar ao secretário de obras que vereador só tem eu mesmo lá. A correr, então eu mesmo que estou lá e vou cobrar. Eu pensava até que o vice-prefeito já tinha comprado a Patrol, que ela passou 46 dias na porta dele lá parada, e as estradas ruim, o secretário já tinha assumido e continua ruim. E eu lhe digo, senhor presidente, e você vai dizer se eu estou errado, daqui a 15 dias, se o ônibus roda na estrada para o Sapucaiau. Não é todo lugar, não. Mas o secretário aqui sabe os trechos que é precário e tempo teve. Não falo nem no verão, não. Eu já digo mesmo, foi agora em janeiro que as máquinas não trabalhavam em outras regiões, pelo menos em partes de áreas de arroz, tinha dado para trabalhar nas estradas. E o que está acontecendo, a gente acreditou até na conversa do ex-presidente, vereador Pedro Brito, que agora em janeiro tudo ia ser pago, tudo ia ser botado em dias, e as coisas estão ficando, senhor presidente, distante, e nos preocupa com o que vem acontecendo, porque nós não queremos isso para o município de Caxingó, para o povo de Caxingó. Carros que terceirizados aí que trabalham na saúde, agora há pouco já teve situação de paciente procurar o carro, e o carro não foi, porque o cara disse que a prefeitura está devendo mais de R$3.000 a ele e ele não roda mais enquanto não recebesse. Isso não precisa explicar aqui quem é, que vocês sabem quem é que trabalha na saúde do lado do Rio. Então, é preocupante, é revoltante esse tipo de coisa. E nos preocupa em ver os cidadãos, pai de família, aí com salário atrasado, até que parece que ontem deram um AVzinho, mas pessoas ficando em situação difícil. Então, é preocupante. E sabemos que se a prefeitura não acompanhar isso em março, até abril no máximo, maio, junho, julho vai embora novamente. Todos nós sabemos como é que é o calendário de recursos do município, se é de setembro até março, abril no máximo. Então, se não acompanhar até março, como é que vai ficar a situação do nosso município? Um prefeito que não constrói, que não tem quase nada construído pelo município, o que tem foi do Estado. Eu quero ver o que o vereador desafio, cite mais do que 2 obras. O que eu conheço é aquela Praça da Jacobina, de mais relevância assim, feito, construído pelo município de Caxingó. Vem esses poços tubulares que são feitos aí, que ninguém sabe nem quando vão limpar, nem quando vão botar bomba, somente isso. O que que o nosso município está fazendo, rapaz? O ano passado nós tivemos um aumento do Fundo de Participação do nosso município, muito grande. É grande, senhor presidente, porque a Câmara vai ter um aumento de R$4.000, então o município foi para milhões o aumento que ele teve de Fundo de Participação do município. E esse dinheiro foi para onde? Só não tem dinheiro. Rapaz, o que está acontecendo no nosso município, senhor presidente? E, por enquanto, são minhas palavras. Se abrir a sessão para mim, depois mais um pouco, eu falo aí, senhor presidente. Muito obrigado.
Eu vou aqui,
senhor presidente, só um minutinho que eu me lembrei. Fique aqui, só um momento. Quero aqui, companheiro Zé, é o Renato, você não está com o microfone. A estrada do que liga o povoado Nova Morada a Mucambo, era uma estrada que 2 vezes por mês ela era citada aqui. E ela foi calada, vamos ver aqui que você vai cobrar. Eu tive o prazer de agora, 15 dias atrás, presidente, estive lá perto da sua casa, foi um torneio lá na casa do meu amigo Cainágua, e realmente aquela estrada está lamentável, eu não sei nem como ônibus está passando. Tem uns trechos aqui embaixo que está feio. E eu não sei se reformaram desses 15 dias para cá. E espero você cobrar mais do que você cobrava aqui, que é da sua região, eu estou falando da minha, mas sabemos que é uma região também que roda carro. E o que está acontecendo no nosso município? O presidente Pedro Brito, ex-presidente, agora vereador, disse que do outro ano tinha trabalhado do lado do Rio, esse ano vinha para esse lado de cá, e o que vemos, está tudo paralisado. Só isso, presidente. Muito obrigado.
Já volto a facultar a palavra, eu vou começar aqui até pelo Reginaldo. Reginaldo, eu quero lhe parabenizar pelo modo como você se dirigiu às suas cobranças. É esse o modo que eu acho que o povo do Caxingó precisa escutar. Eu não estou aqui para fazer mordaça com ninguém para falar, tá certo? É o que eu voltei a frisar. O que passou no passado, o que aconteceu no passado, o modo como se batia, a gente vai adquirindo uma idade e vai vendo que aquilo não é o modo como se cobra. Tá aí, você não foi tão educado hoje em cobrar? Não é muito mais bonito de que você chegar e dizer, não estou dizendo se aconteceu, não é muito mais bonito de que tu chegar e dizer assim, ó, aquele prefeito, um ladrão, fela da puta, não sei o que, não fica muito mais decente do jeito que você cobrou? Então, eu não quero que chegue a esse extremo. O modo como você cobra tem todo o direito, porque eu já cobrei e é a sua função. E quando eu cobrava, você sempre falava, você é sabedor disso. Eu vinha respaldado em provas, o Renato está vindo respaldado em documento. Então, à medida que você é respaldado em documento, em prova, o outro cidadão não tem direito de contestar, não. Agora, entenda. Você fala, o Bruno responde. Você fala, o Bruno responde. Você fala, o Bruno responde. Além de cansativo, fica feio. É isso que eu quero dar. É uma ordem na casa. É uma ordem na casa. Até porque aqui é o lugar que se começa a cobrança. Mas tem outros meios que pode ser penalizado. Tem a justiça, tem a promotoria, tem outros meios. Tem um canal de televisão que você pode fazer uma denúncia. Então aqui é o início. Aqui não é para ser o início e o fim, não. Chegar aos extremos. Concordo com você, com alguma coisa que falta. Discordo com relação... Você queria dizer que o prefeito tem feito uma praça, uma coisa e outra. Mas isso aí, no decorrer da sessão, a gente vai tratar. Deixa eu ver aqui com relação ao meu amigo Renato. Direito de bater no prefeito. Pode ficar à vontade, se for preciso. E se chegar à necessidade, eu serei até um dos primeiros. Mas não estou vendo motivo no momento. Mas todo mundo tem o direito de bater, sem nenhum problema. Outro assunto que o Renato tratou aqui é a estrada do Sapucaial. Realmente, é uma estrada que já tem nos cobrado. Mas a gente vai se empenhar. Não tem esse rio de dinheiro entrando em prefeitura, não, Reginaldo. Não tem esse rio de dinheiro, não. Hoje, nós viramos o final de ano, que você disse com relação à questão dos fornecedores, esse pessoal que trabalha num setor e no outro, está praticamente fechado. A gente está começando o transporte escolar zerado. E nós estamos resolvendo a questão dos chafariz e tudo, e vai estar resolvido. Ainda bem que você tomou conhecimento que ontem já tinha gente recebendo. Não é má vontade nem dizer que o prefeito não queira pagar, não. É porque é sabedor que o segundo semestre é um semestre péssimo. Só se paga a folha de pagamento. Faculta a palavra, mais uma vez, por gentileza.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, amigos vereadores. Bom dia, equipe, nosso secretário de obra que está presente. Raimundo Oliveira, nosso amigo Tijolo. E, enfim, todos que estão presentes nesta casa. Estamos abrindo os trabalhos de 2019 e da Câmara Municipal de Caxingó. Eu espero que seja um ano muito, muito bom, muito êxito para nós todos, que batalha no dia a dia para trazer benefício para o nosso município. Por isso, eu peço a Deus muita saúde para nós, para ver se a gente traz mais benefício este ano, 2019, para Caxingó. O que eu entendi também, presidente, é que você falou aí a respeito, o respeito de cada um de nós nesta casa. Assim, por exemplo, o João Lima está ali me agredindo moralmente, e eu, claro que eu não vou agredir ele fisicamente, porque ele está falando de mim. o que que eu entendi. Eu tenho 15 minutos de direito de resposta. A partir do momento que eu estiver falando, eu vou me defender também. Eu, em nenhum momento, eu vi falando aqui no prefeito, mas é o direito, viu, meu amigo? Onde você vê alguma coisa que estiver errado, que não estiver sendo concluído, que o município está precisando, é claro que a gente tem o direito de cobrar, certo? É claro que a gente tem o direito de cobrar, e é o prefeito, que é o gestor principal do nosso município. Então, o que eu entendi foi assim, respeito a cada um de nós nesta casa, porque as pessoas que vêm para assistir uma sessão dessa daqui, é claro que vêm para ouvir de nós alguma coisa boa para o município. E é claro que é bom encerrar uma sessão dessa, todo mundo amigo, sem discussão. Enfim, nós, a gente vem para cá para discutir os problemas do município. Então, se você viu algum problema lá, numa estrada que está prestando, um poço que não estava, uma bomba que queimou, enfim, é claro que a gente vai cobrar, entendeu? Então, foi o que eu entendi, foi assim, isso é muito bom, a gente respeita um com o outro, certo? Não agredir moralmente, e isso é que eu procuro fazer no dia a dia, é amizade para cada um com o outro. Essas são minhas palavras, muito obrigado.
Continua facultada a palavra.
Bom dia, senhor presidente, bom dia aos colegas vereadores, às pessoas que nos assistem. Olha, eu acho o seguinte, o presidente tem toda a razão de cobrar que cada um dos vereadores traga os assuntos que interessam à população de Caxingó. O problema é o seguinte, só traz os assuntos que interessam à população de Caxingó, geralmente os vereadores de oposição. Porque o da situação, o prefeito não pode falar nada que o prefeito se zanga. Outra coisa, não é na Câmara de Caxingó que os vereadores vão ficar restritos a falar só o que o presidente quer, o que interessa ao presidente. Isso não existe. Não existe isso na Câmara de Caxingó, nem existe na Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, nem Estado nenhum da Federação, e nem na Câmara Federal, e nem no Senado Federal. Cada senador é responsável pelo que diz, pelo que faz, vai arcar com as consequências que possa vir a acontecer, e cada um aqui é dono do seu nariz, faz o que ele achar conveniente. Então, isso não vai me intimidar em coisa nenhuma, até porque eu nunca vou para a questão pessoal. Eu falo na questão administrativa. O presidente fala isso porque na época que ele era vereador, que só teve uma passagem como opositor na época, porque a prefeita realmente não queria ele de jeito nenhum, que ele falava era da vida pessoal da ex-prefeita. E aqui ninguém, nunca vi aqui ninguém falar da vida pessoal de ninguém, e sim da questão administrativa. Eu vou continuar batendo, reclamando, trazendo os problemas do município e não vou me intimidar com nada que possa vir a acontecer. Agora eu sei que eu estou falando aqui ao vivo, então eu vou arcar com qualquer coisa que possa eu ultrapassar os limites que é permitido. Então aqui não é só onde começa, não. Nós temos o direito de falar, reclamar, criticar, de tudo aquilo que pertence à administração pública. Apesar de tudo, cada vereador que está aqui foi eleito pelo povo. O povo lhe deu um passaporte para que ele lhe represente. Esse é o meu entendimento. Será que eu estou errado? E foi desse jeito que eu fui votado em 3 eleições para ter esse direito. Agora, a gente não pode nunca calar e deixar de criticar, de bater, de reivindicar uma administração que não diz o que está fazendo. Agora de manhã eu vi um ônibus pegando uns alunos lá dos Picos para trazer para Gangorra. Lá tem um colégio, fecha o colégio, o ônibus vai e quebrou no terreiro lá de casa, estava quebrado lá. Amanhã todinha os alunos com dificuldade de ir, tendo um colégio do lado da casa deles. Então são essas coisas que não dá para concordar. Estrada, não existe estrada mais no município. O Renato está falando de estrada da Cajazeira, não tem estrada em lugar nenhum do município. Não tem mais estrada, acabou tudo. Só se é para o lado do Barro, parece que para lá está tudo muito boa. A estrada do Mucambo ficou boa de outro dia para cá, sem passar por manutenção, parece que melhorou. Né? Mas da minha região não tem mais estrada. Se nunca foi feita manutenção, como é que pode ter estrada? Então são essas coisas. O colégio, como o Renato terminou de falar, lá do Barros, que era para onde ia agregar os alunos do pé do morro, estão levando para a Taboquinha. Então, o que eu estou achando é que tem dinheiro demais, tem dinheiro sobrando no município. Pelas ações, não sou eu que estou dizendo. É as ações como estão sendo conduzidas. Se pega um aluno de 10 quilômetros e leva para outra região, é porque tem dinheiro sobrando para comprar combustível. Tem dinheiro sobrando para pagar motorista. Tem carro sobrando para levar os alunos. Tenho certeza disso, que essa escola funcionando naquela localidade, porque foi feita na época, foi construída, por que agora não tem mais utilidade? Então o município diminuiu, os alunos se acabaram, não nasceu mais crianças. Então essa fica a pergunta. Se tem que fechar em uma localidade, mas não é necessário fechar em 10 localidades. E outra coisa, meus amigos, colegas vereadores, nós estamos com 2 anos, já passamos 2 anos. Nós estamos no 3º ano. O outro ano é eleição. Se não foi feito nada até agora, daqui para frente pode esquecer. Pode esquecer. Encheu o município de prestador de serviço, demitiu, mas não pagaram ninguém. Semana passada, um amigo meu chegou para uma pessoa que trabalhava numa bomba. Disse: rapaz, tu sabia que esse é o pior prefeito que já deu no município de Caxingó? Disse: rapaz, eu sabia, mas eu estava ganhando lá. Pensando que estava ganhando um dinheirinho, eu não dizia nada não, mas agora eu digo, não vale nada. Não vale nada esse prefeito. Isso o cidadão disse para uma outra pessoa. Por quê? Por que ele disse que não vale nada? Porque enganou ele, deu emprego para ele, mas não pagou. Aí não podia dizer nada porque estava naquela esperança. E a esperança é a última que morre. Então essas coisas que eu estou dizendo aqui, eu vou continuar dizendo. Doa onde doer, magoe quem magoar. E se for necessário, eu digo 1, 2, 3, 4, 10 pessoas que trabalhou, não recebeu, botaram para fora. E ficou por isso mesmo. Se tem estrada em outro lugar, na minha região não tem mais não. Porque está com muito tempo que não bota uma carrada de pissar e descobriu no Massapê e as chuvas estão chegando. E se não foi feita no verão, imagine agora no inverno. No verão não faz porque não tem recurso. E no inverno não faz porque não pode fazer que está molhado. E vão fazer quando? Essa é a pergunta que eu faço. Quando é que vão fazer estrada? Mas o companheiro Reginaldo está dizendo que uma patroa passou 45 dias. Não sou eu que estou dizendo, não. Estou aqui pegando a carona dele, que eu não vi, mas ele está me dizendo aqui, e disse aqui ao vivo, que a patroa passou 45 dias na porta da casa do vice-prefeito. Rapaz, esse vice-prefeito tem poder. Eu queria ter esse poder. O menos assim, 10% desse poder. Não para trabalhar para mim, não. Que graças a Deus eu consigo arrumar um dinheirinho para pagar uma hora de trator. Era para fazer estrada na minha região, arrumar as estradas, para o povo do município poder trafegar, pegar um legume na roça, poder transportar o aluno, poder se deslocar com uma pessoa doente, um carro e pegar um doente. É isso aí que eu queria, que essa patroa chegasse naquela estradinha que você terminou de falar, Nova Morada ao Mucambo, que só está o lugar da estrada, né? Aqui já foi uma estrada, mas hoje não presta mais. E até eu quero aqui me congratular aqui com o vereador Zé do Remédio, que tanto cobrava essa estrada até final do ano passado agora, e que a gente continue, nós estamos da região, continue cobrando. Porque ele agora, como é base do prefeito, tem muito mais poder. Tem poder de cobrar e de ser resolvida. E eu só tenho o poder de cobrar. Ele não me escuta. Só que também não me cala. Não me cala porque eu estou aqui, tenho 2 anos ainda de mandato ainda, e vou continuar cobrando, reivindicando, porque aquelas pessoas menos favorecidas da sorte, que não tem a quem pedir, não tem a quem reclamar, chega até a gente e a gente traz essa mensagem. E eu acho, e tenho certeza, tenho certeza que aqui é o lugar ideal para que você traga os problemas do município. E quando o gestor não está fazendo, então a gente tem que cobrar, ele não pode zangar não, ele tem que, tem que bater mesmo, toda sessão você tem que bater no mesmo assunto, até um dia ele se irritar com aquilo e fazer em benefício do povo, da população, do município, que é quem realmente paga seus impostos, é quem realmente tem todo o direito de receber os benefícios. Não é o vice-prefeito, não é o vereador A, o B ou C, que tem direito de ficar com máquina à disposição, não. É o povo, é a população. A água é vida. Então, a questão dos poços, o vereador Reginaldo terminou de falar, fizeram, mas nunca botaram bomba. Eu não sei qual o segredo que a gente faz para pegar água no poço tubular sem ter bomba. Eu não consigo entender como é que os colegas veem isso aí, os colegas que são da base do prefeito, devem ir lá cobrar. Não pode zangar o homem não como se zanga, mas chega lá, prefeito, rapaz, tem uma região ali, tem tantos poços, já foi perfurado, vamos dar um jeitinho para conseguir uma bomba. Vai lá, vereador Zé Maria, vereador Pedro Brito, vereador Bruno, vereador Valdeci, o próprio presidente. Então, chegue lá e diga, rapaz, eu andei acolá na localidade que não tem estrada, não tem nada lá, o povo está desassistido, meu prefeito, vamos fazer isso. É assim que eu fazia quando eu era situação. Eu nem lembro mais quando foi, faz tanto tempo, mas continuo aqui de pé ainda, sem nenhuma preocupação de ser situação, ser oposição. Eu estou aqui cumprindo aqui com minha obrigação e eu vou continuar cobrando. Então, essas são minhas palavras. E eu não vou nem cobrar nada do colega secretário de obra, que parece que ele está lá só de enfeite lá, porque quem está cuidando das obras lá é o suplente de vereador, o homem, rapaz, da administração, o Calafate. É ele quem mexe com alguma máquina, quando alguém quer, fala é com ele. Parece que meu colega João Miranda está lá dizendo, rapaz, eu estou por aqui, se me mandarem eu fazer alguma coisa, eu faço. Mas se não me determinar para me fazer nada, eu também não faço. Eu não tenho poder para resolver. Então, assim, o homem forte continua. Quero aqui parabenizar o companheiro Giovanni Calafate, que ele realmente manda na prefeitura. Quando o pessoal fala com ele, ele não resolve naquele dia não, mas na semana que vem também não. Mas pelo menos diz que, rapaz, nós vamos resolver, né? E o companheiro João, até agora ninguém falou, se o homem é secretário, o que, que é. Eu vi na documentação aqui, ele se afastando aí para assumir uma secretaria. Companheiro, nós precisamos muito das suas atitudes para que esse município possa andar, que você cobre do prefeito, bote essas máquinas para funcionar. Porque quem vai ganhar com isso é o povo. Você também, que depois, rapaz, o companheiro João Miranda, como foi secretário, quando foi secretário de obra, rapaz, esse homem virou um herói. Esse homem trabalhava noite e dia, fazendo estrada, arrumando o município. É isso aí que nós precisamos. Essas são minhas palavras, muito obrigado.
Só um minuto, Zé. Eu volto a frisar, vereador João Lima, que não tem mordaça aqui na Câmara. Você hoje foi tão feliz com suas colocações, respeitosa. Eu só estou querendo dar é ordem à casa. Estabelecer o que está no regimento interno. Da maneira que você cobrou, não tem nada que desabone aqui a sua atuação. Você está aqui é para fazer isso. Voltando à dona Menegilda, eu nunca tive interesse não, passei só 4 anos, você disse que está com 8 anos, aguenta, eu acredito que eu seja mais forte que você, eu aguentar era 20. Os colégios, vou voltar a frisar para você, por isso que eu digo, quando se faz um comentário nessa casa, e eu não queria nem estar lhe respondendo assim, até porque eu estou aqui é para meditar. Eu não estou aqui nem para responder, eu estou aqui para ouvir. Eu queria que um colega e outro ouvisse. Mas eu trouxe aqui porque a gente acredita e sabe mais ou menos o que, que vai ser citado nas sessões. Eu, pelo menos, tenho uma ideia. Se tiver necessidade, eu posso até pedir o Tony para xerocar e passar. Primeiro, o que está acontecendo com o Colégio dos Picos, que os alunos se direcionaram para o Colégio da Gangorra, é uma nucleação. Quando o prefeito assumiu, nós tínhamos 25 colégios. Hoje, o município tem 12. Não é da cabeça do prefeito, não. Isso é uma metodologia que se usa para as reuniões que são feitas em Brasília, em Teresina. E o governo federal vê que um cidadão que está lá no interior, sentado numa sala de aula, uma professora dando aula para o primeiro ano, para o segundo, para o terceiro e para o quarto, não vai para lugar nenhum uma criança dessa. Ele acha que é uma professora para o primeiro, é uma professora para o segundo, e assim sucessivamente. E é isso que está acontecendo no município do Caxingó. Aquele aluno que estava na zona rural, hoje ele está vindo aqui para um colégio, Felipe Neres, ou outro colégio bem aqui. Aqui eu tenho a nucleação todinha. Vou dar um exemplo do seu lá. Picos, Francisco Araquém Carneiro se dirigiu para o colégio do São José. Por quê? Porque a gente acha que lá, Colégio São José na Gangorra, tem uma qualidade diferente. E assim é feito, mas não é da cabeça do prefeito e nem é da cabeça da secretária, não. É para qualificar o aluno. Hoje nós temos exemplo. O Edio esteve aqui agora há pouco. Foi feito um colégio lá no Cafundó. Esses alunos agora é que estão alfabetizados lá no colégio da Taboquinha. Esses alunos agora é que estão. Então, eu só vejo que melhora. E outro, está aqui no relatório que a secretária me passou e disse, não sei se é do seu conhecimento, mas para ter essa mudança foi feito uma reunião, não. Foi feito diversas reuniões com os pais dos alunos. Senhores pais, nós temos interesse de fazer essa mudança desse jeito, vai ter o carro para levar e para trazer, e todos os pais da localidade concordaram. Todos os pais da localidade concordaram. Não sei se foi do seu conhecimento ou não, mas isso aqui foi feito com aval da comunidade Picos, com aval da comunidade específica que está acontecendo isso, para dar qualidade aos alunos. Outra, queira ou não queira, está tendo uma diminuição da quantidade de alunos. Não é agora, não. É das outras gestões até agora. Primeiro, a família está bem menor do que a família passada. Eu acho que é do conhecimento de todo mundo. Hoje, um pai de família quer ter 2 filhos. Antigamente, tinha 7, tinha 8. É inviável um colégio lá numa localidade X funcionar com 8 alunos. Não é o prefeito que não quer, não. É o MEC que exige. Quem paga, exige. E é assim que nós estamos obedecendo a recomendações do MEC. São essas, tomara que eu tenha conseguido explicar para o João. Outra, a questão do chafariz. É da sua região, acredito que pode ser até sua eleitora, dona Ernestina. Chegamos na campanha lá, não queria nem tratar, porque eu já fiz até um comentário aqui que do passado não interessa. E é, por sinal, até meu amigo pessoal, Raimundo Nato Sobrinho. Mas eu cheguei lá na dona Ernestina, tinha 12 meses de salário atrasado. Para não chegar nessa esparrela, o prefeito resolveu dar um ponto final. Vou pagar o que está devendo, mas a prefeitura não tem condição, não tem dotação para fazer esse pagamento, eu não vou fazer irregular. E é isso a atitude que ele está tomando, mas com responsabilidade. Colocando bomba e o relé para funcionar lá devidamente. O secretário está bem sabedor. E até lhe explicar que o secretário é sabedor, foi instalado uma bomba nova lá na localidade de Sarafim, atuante, está andando. Lá no Candeio, o secretário andou essa semana, nós temos um problema num poço. Não sei se você está do seu conhecimento, mas estou lhe mostrando aqui que o secretário está lá. Lógico que quando o cidadão chega lá, não tem ainda o manejo ainda correto, a coisa não flui normalmente, mas está com todas as intenções, está com o aval do prefeito. E o aval mesmo é do prefeito. Não tem um que mande, outro que mande, não. O aval é do prefeito. E eu quero defender aqui meu colega nosso, que está andando, mas todo início é desse jeito. Mas ele tem andado na sua região, tanto é que andou no Candeio e andou no Sarafim. Só para lhe dar uma satisfação. E com relação à questão da educação, se tiver alguma dúvida, a gente tem o direito, você tem o direito, a Câmara tem o direito. Vamos pedir à secretária, um coordenador, que venha dar uma explicação para a gente. Se isso daqui está sendo viável, ela traz uma ata dizendo lá que o seu Antônio assinou, o seu Francisco dizendo que está de acordo, que ela está me dizendo que tem. E está funcionando assim, e o transporte está levando. Está levando o transporte escolar para todo mundo. Eu acredito que não está faltando nenhum, não. Se tiver, vamos fazer a denúncia e tudo. Com relação à questão do Colégio do Barro, realmente era para ter sido concluído. Obra do governo municipal, mas deu um erro lá, foi de estrutura. Mas está sendo sanado para concluir, mas nem por isso os alunos estão sendo penalizados. Tinha sido feito um colégio novo lá na Taboquinha e esses alunos estão lá. Mas vai voltar logo, logo para o bairro. Mais vontade tem eu, prefeito, do que qualquer um. Pode ficar à vontade.
Alô. Senhor presidente, é porque eu discordo, e você citou, do presidente ser o porta-voz do prefeito. Eu discordo disso. Espero que na próxima você já tenha tomado essa providência para que algum vereador da bancada tome essa atitude. Que é como você disse, você está aí para intermediar e botar projeto em votações. Não está posta a voz do prefeito. Esperamos que isso na próxima isso seja tomado a providência. E a atitude sobre a educação, eu concordo quando ele é o aluno do quinto ano para frente, vindo para um colégio maior. Mas eu acho que, como foi feito lá na minha região, os alunos de primeiro ano, segundo ano, vim para o Entre Caatinga, é uma malvadeza, senhor presidente. Você conhece a região como eu, aquelas crianças estão saindo cedo de casa e chegando quase uma hora em casa. É muito longe, pega um transporte, pega outro transporte para vir até o Entre Caatinga. Colégio do Entre Caatinga, que você conhece bem, está lotado, estourado, não tem capacidade para receber aquilo tudo. Merecia uma ampliação maior, merecia. Que ainda tem espaço que dava de ampliar, fazer alguma coisa naquele colégio para que recebesse esses alunos daquela região lá. Então, eu acho que a malvadeza que eu vejo é aquelas crianças pequenas que dava de ser atendidas lá na Boa Vista, estudando lá como eles estudavam. Então, era só dar uma... melhorar mais o colégio com alguma coisa que dava de funcionar lá. E o que eu me preocupo é o que eu vejo que no nosso município, que uns colégios que servia para um médico, que você acompanha, sabe como funcionava, hoje fecha o colégio, pronto. É fechado, se acaba lá, como vem acontecendo, ou doa para alguma pessoa. Aquelas pessoas daquela região não têm mais acesso a um médico, não vai um médico, que a saúde do Caxingó está péssima, de má qualidade, e com isso, aí é que não vai um médico mesmo, porque não tem onde atender. Até no povoado Entre Caatinga, que não tem onde atender, eu acho que daqui uns dias vão atender debaixo dos pau, porque no colégio não pode. A má educação que tinha do município, o município acabou o vínculo. Então, estão atendendo de favor na igreja. Um dia que a comunidade não aceitar, vão atender debaixo dos pau. São essas minhas palavras, presidente.
Eu volto a dizer, vereador, se tem um cidadão que é ligado no regimento interno dessa casa aqui, se chama eu. Eu acho que você nunca nem teve conhecimento que o presidente podia fazer explanações. E eu fui o primeiro que estou assumindo que eu estou aqui é só para mediar. Tá certo? Eu fui o primeiro. Não aproveite minha deixa aqui para você dizer que eu não posso, não. Porque eu que estou me botando na frente, dizendo que eu estou aqui para mediar. Agora... O próprio Renato me indagou, eu queria que você me respondesse, eu estou aqui para responder o nosso comentário que o Renato fez. Presidente, eu queria que você me desse uma justificativa para isso. E eu tenho o poder, eu não vou intervir nos comentários de vocês de cabo a rabo, mas uma deixa, uma questão que eu possa dirimir, é como se diz, é 4-4, eu tenho o direito de desempatar. Então, se há coisa que um colega não sabe e eu tenho conhecimento, por que a sociedade não pode ficar sabendo? Tá certo? Eu não sei se nenhum colega nosso teve a intenção de solicitar isso da secretária, mas eu tive esse e outros que eu tenho aqui, porque eu achei que ia sair. Aí eu digo, me dê aqui, secretária, para mim estar respaldado, como sempre eu fiz, e estou voltando a cobrar de vocês. Vamos falar, mas com critérios, com documentos, com tudo. Tá certo? Porque fica bonitinho, que aí um fala, eu digo, ó, aconteceu isso, por que isso? Mas eu não tenho interesse de estar me... Renato fala uma coisa, eu estou discutindo com o Renato, o Zé. Não, eu estou aqui só para mediar. Eu quero é que a casa funcione de acordo com o regimento interno da casa. Só isso. A palavra continua facultada.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, povo aqui presente, doutor Moreira, Edvan, nosso contador, nosso amigo secretário, saudar o ex-vereador Raimundo Oliveira. Gente, o debate está bom, Esse é o papel do parlamentar, é cobrar, trazer para cá os problemas da comunidade. É isso que sempre eu faço e vou continuar fazendo. Não é porque esteja hoje na base do prefeito que não vou cobrar. Vou cobrar mais ainda, porque vou cobrar aqui na casa e vou cobrar pessoalmente. Como o colega Renato falou, o Reginaldo, sobre as estradas do Mucambo, que sempre eu venho cobrando, e até porque hoje é a primeira sessão do novo ano, né? Não tinha tido sessão ainda, mas vou continuar cobrando. Eu vou cobrar já ali pessoalmente para ele. Estou cobrando aqui, o presidente está aqui para levar até ele as cobranças. E dizer que agora, nesse fim de semana passado, houve a comunidade Gangorra e Serafim queimou as duas bombas. Uma descarga elétrica lá queimou as duas bombas. A situação estava muito triste, porque a localidade daquela não tem rio perto, não tem outra fonte de água. E prontamente a gente ligou para o secretário, ligamos para o prefeito. Imediato eles foram lá, tiraram a bomba, levaram. Colocaram da Gangorra, deu certo. Quando colocaram do Serafim, não deu certo. Mas tentaram resolver o problema. Fui lá, os moradores falando que estava sem água, a bomba não tinha dado certo. Liguei para o prefeito. E ele disse, amanhã mesmo estou comprando uma bomba nova para o Serafim. Comprou a bomba no sábado, colocou, está lá, água, voltou tudo normal. Né? Então, a gente vê que tem um interesse de resolver a questão. Né? E, às vezes, um lembrete é muito importante. Semana passada, o colega Renato das Cajazeiras colocou no nosso grupo aqui da Câmara, pedindo um apoio que a gente fizesse, a gente divulgasse um pedido que a Ponte do Estreito estava em situação, um risco até de desabar. E aí nós jogamos nos grupos, o Renato ligou para o deputado dele e tudo, presidente. Não sei se foi esse lembrete, mas na mesma semana o pessoal vinha lá, o pessoal da Defesa Civil, interditaram a ponte, está mesmo realmente em risco. Então, veja bem o meu raciocínio. É que nem a beija-flor no incêndio do Amazonas, né? Que os aviões jogando aqueles monte de água, e a beija-flor também ia lá com o biquinho dela e jogava uma pitadinha de água no incêndio. Então, unindo as forças, todos cobrando, a gente pode chegar a um ponto positivo. E não discordo em momento algum dos colegas que fazem suas cobranças, que é para isso que foram eleitos. O povo pede uma explicação. E vocês estão aqui, nós estamos aqui para cobrar, para buscar uma solução para cada comunidade onde nós somos votados. Né? E dizer que lá na nossa comunidade, realmente, as escolas estão funcionando em Taboquinha. Lá tem dois colégio grande, cada um com duas salas. Cantagalo não foi possível concluir a obra. E até mesmo os alunos de Mucambo e Pé do Morro estão indo para Taboquinha. Tem um ônibus levando, com um monitor, uma pessoa de responsabilidade dentro do ônibus, levando as crianças até o local de ensino. Assentamento Casa de Pedra. Tem uma pequena sala também, mas, como o presidente falou, era um seriado, primeiro, segundo, terceiro e quarto, e um professor só. Então, esses alunos não tinham um aproveitamento positivo, como exige o MEC. Né? Então, hoje estão em Taboquinha, e, por sinal, bem desenvolvido já. Já tem um ganho, a gente percebe que eles tiveram um avanço no ensino. Então, senhor presidente, colegas vereadores, são essas minhas colocações. E quero dizer aqui para o meu colega Reginaldo, meu colega Renato, que não é porque eu faço parte da base do prefeito que vou deixar de cobrar a necessidade do município. E aonde tiver errado, também vou falar, vou cobrar. Entendeu? Queria só agradecer aos colegas e o povo presente. Um bom dia para todos.
Continua facultada a palavra.
Bom dia, senhor presidente. Caros colegas, novamente. Gostaria de deixar registrado aí, foi bem lembrado pelo colega Renato das Cajazeiras. Hoje, quando saí de casa, que liguei o rádio no carro, fui surpreendido por essa péssima notícia do nosso vizinho, colega, companheiro de luta,
o Jarbas, vice-prefeito em exercício de Buriti, com seu falecimento. Deus o tenha num bom lugar. Eu costumo fazer política colocando sempre uma seriedade nas palavras, nos atos. Quando eu vejo o colega Reginaldo cobrando obra no município, eu acho que a gente tem que fazer uma oposição justa. Não adianta dizer que não tem obra do município, não tem obra mesmo, não. Com respeito de recursos próprios. Porque nem no governo passado, nem no governo anterior, não existe mais dinheiro, não, para se fazer obra, não. Existe para você fazer um remendozinho aqui, um remendo acolá. Vamos ver. Agora mesmo a gente comprou 4 carros, 3 para a saúde e 1 para a educação. Tira uma pontinha daqui, aí dá uma segurada. Porque não existe mais fundo municipal mesmo, do município, recurso próprio para se fazer obra de grande porte, não. Isso é a realidade. Vê a administração da dona Hermenegilda, tinha os mesmos problemas de ficar devendo chafariz, da dona Rita, a mesma coisa, o Horto. Agora, só que com a nossa aqui, o prefeito está quitando. Ontem mesmo foi um dos dias que teve pagamento pessoal do chafariz. Hoje, o município somente do porte de Caxingó, Caraúbas, na realidade são quase todos. Se não for atrás de parcerias, a coisa não anda mesmo, não. E dentro dessas parcerias é que o nosso prefeito está indo atrás de recursos. Agora mesmo, ano passado foi feito esse calçamento aí, que todo mundo sabe disso. Agora, na região do colega Reginaldo, vai ser começado. Já foi feita a licitação, parece. Né? Foi feita a licitação, né? Do calçamento lá para a região do Entre Caatinga. Praça de evento já foi começada. Com recursos próprios, parceria dos postos foram feitos. Falta colocar as bombas, como o colega João Lima sempre cobra com razão. Mas nós já estamos com 6 caixas e 6 bombas aí, tudo para ser colocado. Entendeu? Agora mesmo está sendo construído também, acho que o vereador tomou conhecimento, de uma sala lá no colégio do Entre Caatinga. Né? E L200, emenda, uma van está chegando aí, parceria também com o deputado Georgiano. Então, eu acho que é por aí. A saída para esses municípios é parceria. E já tem uma folha, já que já leva quase tudo. Combustível hoje muito caro, muito diferente do início da emancipação da cidade, que hoje praticamente o que entra no FPM é que o primeiro gestor do Caxingó recebia. Entendeu? Naquela época o combustível era 50 centavos o litro, hoje está 5 reais. Então são essas coisas que... Só terminar aqui, meu colega. Aí, então, é mais ou menos isso daí. Na área da saúde... Até se algum colega tiver algum médico, tem um dinheiro para pagar o médico. O problema não está tendo é médico. Ninguém quer trabalhar o que nós estamos sendo cobrados. Hoje os municípios estão sendo cobrados para trabalhar 40 horas, o que tem no concurso. Ministério Público Federal. Então é complicado. Mas já voltou o doutor Paulo Lages, foi renovado o contrato dele. Segunda-feira agora que passou, ele já iniciou novamente. Não é mais dia de sexta-feira. É aí segunda em 15 dias. Hã? Como? 14 horas, 15 dias, doutor Paulo. Doutor Xavier continua com a gente. Doutor Wilson, não sei o que acontecia isso, mas tinha 4 férias acumuladas. Nunca vi um negócio desse. Das administrações anteriores. Está de férias, mas está retornando. E o doutor Manuel foi o que saiu. E nós estamos correndo atrás de médico. Tem um dinheiro, não é... Me parece que vai ter até um aumento. Não sei se os médicos vão entrar nesse aumento. Mas, então é por aí. É a dificuldade sempre na frente. E a gente tem que procurar ir colocando de lado e correr atrás para poder diminuir as dificuldades do nosso município. É isso que eu gostaria de deixar registrado. E era só isso no momento.
Sem nenhum problema.
Senhor vereador Pedro, eu só ia falando aqui que não dá para comparar. A comparação, na época que os primeiros a cidade em 2002, para essa região aí que o senhor Delquide foi prefeito, ninguém se falava em milhão, não. A gente falava em cento e poucos mil que entrava, 200 mil. Aí a gasolina tinha que ser mesmo 50 centavos o litro. Está com 20 e tantos anos. Aí, se a gasolina agora é 4, 5 reais o litro, mas o dinheiro que entra na prefeitura, a gente não fala mais em 100 mil, não. É 1 milhão, 1 milhão e 500. Aí é... E os gastos têm que aumentar mesmo, porque a população vai crescendo. E eu acho que o que eu vejo, essa falta de médico, eu só vejo aqui no município do Caxingó. Murici dos Portela tem um médico que faz plantão, mora lá. E já tem um prefeito, além de ter um prefeito que é médico, tem um médico que mora no Murici. Qualquer hora que você chegar lá, você... E o doutor Wilson está tirando férias por cima de férias aí, é licença, é tudo, parece que ele não quer mais trabalhar no Caxingó. Essas cobranças que a gente faz, que uma localidade como a Cajazeira, era, tá, não sei quantos tempos que não vai ao médico, e aqui no Caxingó tem que ter um clínico geral, o doutor Paulo é um médico bom, mas a gente sabe que é um médico de osso. Ele tem a área dele. Não é médico de resolver um problema de uma criança, ele passa uma receita, eu sei que ele passa, porque quando o médico se forma, ele pode passar qualquer médico, mas tem que ter um médico. Eu não sei o que acontece com esses médicos aí que vão para a Cajazeira, não sei se é a Cajazeira, não, passa uma semana e vai embora. Quantos médicos desse governo do Horto aí, nesses 2 anos, na Cajazeira já foi uns 4 médicos para lá, entra... Sai, entra, sai, não sei se é o povo lá que atende e recebe esses médicos mal lá, porque ninguém demora na Cajazeira. Não sei o que acontece, não. Ou é aqui no Caxingó, eu sei que... Então, era só a minha colocação, só era essa. Obrigado.
Continua facultado.
Só aqui, reforçando aqui as palavras aqui, do companheiro Pedro... Pedro, eu acho que você falou assim meio equivocado, porque na realidade estão providenciando, mas quem está doente não quer saber se vai chegar o médico daqui a um mês, daqui uma semana, daqui um ano, não. Ele quer saber se tem hoje para atender ele hoje. Então está providenciando, mas quando? Então a população precisa é de que tenha médico no município toda semana. Não é que vai ter, mas vai ter, mas vai ter, mas vai ter quando? Essa é a pergunta que o povo realmente faz. Porque quem está necessitando, quem acorda de madrugada, 2 horas da manhã doente, ele quer saber se chegando no posto de saúde de manhã tem atendimento. Não, nós estamos providenciando. É a mesma coisa do comerciante quebrado. Quando você chega lá, pergunta, tem essa mercadoria? Ele diz assim, não, eu estou esperando, vai chegar, na próxima semana tem, mas ele quer hoje. E... A mercadoria é uma coisa e o doente é totalmente diferente. Ele está precisando de imediatamente. Então, realmente, não convence essa história de dizer que vai chegar, vai chegar. Está acontecendo alguma coisa que só não, os médicos só não querem trabalhar no Caxingó. E os outros municípios estão tendo médico. Essas são minhas palavras.
Continua facultada a palavra, de preferência para os que não falaram ainda. Ninguém quer mais fazer usar a palavra, eu quero... Aproveitar aqui também do ensejo aqui que foi citado, o vereador João, não é desmerecendo as outras classes, não, mas a classe da saúde, a de médico, é um setor complicado. Tudo aqui para defender, não, mas é um setor complicado e o município do Caxingó parece que está servindo de bode... Não, mas olha aqui, parece que está servindo de bode expiatório. O Ministério Público é direto aqui com relação a essa questão desses médicos, enfermeiros. Nós temos amigos que ainda nem merece ser desse jeito, porque quem ganha mil e poucos reais não ganha dinheiro demais, não. E às vezes o cidadão é um técnico de enfermagem, alguma coisa, termina dando seu plantãozinho aqui, quer dar seu plantãozinho bem ali no Cocal, ou no Buriti, em outro lugar, e está ficando impossibilitado. Porque o Ministério Público quer que ele ganhe esses mil e poucos reais e passe aqui os 5 dias. Como quer que um médico passe? Como quer que um... E não funciona. Quem é que não sabe que um médico trabalha em mais de 10 lugares aí? Só se não tiver a oportunidade, mas acha um jeito. Trabalha um pedaço, diz que está e não está. Aí a coisa está ficando mais séria. E o prefeito está querendo errar coisa séria, assim. E é por causa disso. Mas as intenções, é como o João diz, é acordar 2 horas com um filho doente, não é bom, não. Concordo com você, mas os empenhos estão sendo feitos e é uma área que nós não temos dificuldade com dinheiro, é a área da saúde. Só para você ter uma ideia, eu vou relatar bem aqui para vocês, que eu achei que ia até sair aqui na cor, porque foi bem divulgado. Nós fizemos uma licitação para combustível agora dia 14. E tinha, como tem bem aqui no Ceará, que vem só atrapalhar o Piauí, foi preso diversas pessoas, acho que é do conhecimento público e notório de todo mundo, não acabou aquilo ainda não. Está chegando de novo. O cara é entrado na justiça, por quê? Porque o cara, a gente pleiteou para funcionar no mesmo modalidade de cartão, e o cara fez uma licitação e contestou porque ele não quer informar qual é o posto que a prefeitura do Caxingó vai abastecer se ele ganhar. Aí tu imagina, a gente faz a licitação, o Raimundo ganha. Aí ele diz, ó, meu posto é em Campo Maior. Como é que nós vamos abastecer lá? Outra, todo mundo, quando trabalha com cartão, em qualquer lugar, se o cara trabalha com cartão, ele tem que ter uma mágica, ele não vai dar aquele cartão para o município para ele não ganhar nada. Como é que acontece hoje? O município paga 5% sobre o que usa e o dono do posto paga 5%. Eles vieram de lá para cá e disse que não é para pagar nada. Funciona uma coisa dessa, cara, de graça, no mundo de hoje? Eu lhe dar um cartão, eu receber seu dinheiro daqui a 30 dias sem eu ganhar nada. Existe. Então, é por isso. Aí, eu digo, estou informado justamente por isso. É por isso que eu digo, eu trago tudo aqui, porque o que sair, sai muito fake news, sai muita mentira. E o que está acontecendo isso, termina dificultando a vida do município. Está na justiça, o prefeito já foi intimado para ir lá na doutora dizer o que eu estou dizendo para vocês. Que a curva funciona desse jeito. Venceu dia 14 a nossa licitação. Aí agora nós vamos atrás de uma modalidade que o carro não pode parar. É como o Pedro falou e tudo. Na gestão do seu Deoclide, eu sou sabedor mais de qualquer um desse aqui. O carro que nós tínhamos aqui era uma caminhonete. Era a caminhonete que eu ia para Teresina com ele, era a caminhonete que eu levava o doente. Era o carro que tinha aqui, que era quase tudo. Era uma ambulância azul, ambulância branca. A F1000, que era até do finado Pedro Joaquim. Era que ficava aqui para o Buriti e se era para Teresina, era eu que levava mais senhor Deoclide no carro. Ontem chegou 2 carros de Teresina. Era 200 mil, mas não tinha o que tem hoje, não. Hoje nós temos uma folha de 350 mil reais da educação em posição do CINT. Nós votamos aqui numa sessão extraordinária e é o valor do CINT, o valor que o CINT estipulou para ser pago. Só nessa folha 350. Hoje nós recebemos mensalmente 800 mil a prefeitura do Caxingó. Não existe 1 milhão. No mês que é 1 milhão, no outro é 700. No mês que é 1 milhão e 200, no outro é 600. Esse volume se estende até o primeiro semestre e no segundo semestre é só a merrequinha. Então é essa. Já que ninguém deve, não quer mais fazer uso da palavra, sou grato, entenda a minha preocupação com o que eu pedi na sessão de hoje, se não é mordaça nem nada, não é mordaça. É porque a sessão, eu dou parabéns aos colegas, transcorreu de uma maneira bonita, bacana, sem ninguém ofender ninguém, todo mundo cobrando direito de todos vocês. Meus parabéns a todos. E está encerrada a sessão.